Este é um podcast M80.
O lado B das manhãs da M80. O que a Ana, o Paulo e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.
Dizem sim, senhor. E se hoje nós temos tanta coisa para falar? Então,
a Ana Moreira não pode falar de nada.
Ana vai-se resguardar.
Acho que está cada vez pior.
Porque descobriu a Ana há pouco que o medicamento que ela está a tomar com todo o afinco passou do prazo há um ano.
Vai bater aí o nosso tema onde nós queríamos chegar, claramente.
Passou de prazo. E então, pronto, por isso é que porque é que eu não estou a melhorar? Porque tu estás basicamente a comer gomas de ursinhos. Sim, é a mesma coisa.
Ainda por cima estou a fazer detox. Adianta-me um estouro, estar a tomar sacarose, a dar com pau. Para nada.
Sim, eu já te disse, Panatosse. Patrocinem Panatosse.
Este espaço pode ser vosso. Panatosse. Vosso ou seu Panatosse, se for uma entidade.
São os que eu tomo quando fica fónica.
Malta, tenho uma pergunta para vocês então. E lá está, nós tínhamos conversado isto.
A Ana responde por gestos.
Sim, boa. Que num podcast é espetacular.
É, vai resultar muito bem.
Nós sabemos que tudo tem uma validade na vida, nomeadamente alimentos,
relações.
Eu ignoro validades como a pinta.
As relações.
As relações têm validade. E até que ponto é que vocês ultrapassam a validade?
Muito.
Meramente coisas para comer.
Para comer muito, porque eu fui criada pela minha mãe que não deita nada para o lixo.
Okay.
Eu estou um bocadinho melhor depois do Jorge muito berrar comigo. Mas eu sou o género da pessoa que é: não cheira mal e não anda pelo seu próprio pé. Bora.
Vai.
Eu nos iogurtes é se tenho um altinho. Se tiver o altinho, já
o alto, se tiver o altinho, exatamente.
E nos queijos frescos também, pá. Quando eu vejo o altinho, penso
não
assim.
Sabes porquê?
Jamais. E
vou-vos
nos
dizer.
Ovos também não arrisco.
Não arrisquem. Ai, ovos tantas vezes.
Não arrisquem nos queijos. Porquê?
Arrisco.
Na queijanga.
O meu pai apanhou uma infecção. Isto agora vai soar um bocado sério. O meu pai apanhou uma bactéria hospitalar. Quando foi a uma consulta, foi à casa de banho, pousou a mão ao algum lado, e tinha uma ferida. Coisa mais estúpida do mundo. Teve internado 4 meses.
Eu lembro-me disso.
Muito mal mesmo. Até foi do Hospital de Viana, foi para Braga. No Hospital de Viana estava a acontecer tipo um Doctor House. Ninguém conseguia
perceber
e perceber qual a bactéria. Fazer um cocktail que desse cabo da bactéria. Foi muito difícil. Só 10% da população sobrevive a infecções bacterianas hospitalares. Sim. Meu pai na altura safou-se. Mas mesmo assim foram 4 meses, foi muito duro. E uma das perguntas que fizeram à minha mãe foi se ele tinha comido queijos frescos recentemente antes de ficar doente.
Ok, queijo fresco especificamente.
Foi queijo fresco especificamente, queijo fresco ou requeijão, aqueles queijos mais. Perguntou isso, porque, ou seja, para tentar rastrear.
Despistar o que é que podia ter causado.
Despistar qualquer coisa. E eu desde aí. Calma, que nos queijos pode fermentar coisas que são difíceis de detectar e que podem dar origem a outras. Provito,
mas fungos que depois têm, se calhar, bactérias, não sei.
É capaz. Mas eu, tudo o que se diz para não fazer, eu tenho que admitir que não devia, não sou a dar o exemplo, mas tipo, isto é aqui um bocadinho de mofo, eu corto e como o resto. Não se deve, já vi várias vezes.
No pão,
não se deve.
Sobretudo, não se pode.
Sim. Não se deve. Não, a fruta, este bocadinho está tocado, arranca aquele bocadinho da fruta e como o resto.
Tudo, as uvas, pá, acontece-me. Eu não o faço, porque cada vez mais estou a ficar. Eu antes fazia muito isso, agora cada vez mais, na dúvida, não me atiro.
Eu no tomate, no frasco de tomate passado,
sim.
Quando passa algum tempo, aquilo basta um mínimo de oxigênio, aquilo fica logo na entrada. Eu regra já o espreito lá para dentro. Se não tiver nenhuma cama de bolor lá dentro, porque tipo 2 dias é o suficiente.
Sabes que se puseres um bocadinho, antes depois de um frigorífico, se puseres um bocadinho de azeite por cima, ajuda a não estragar tão depressa.
Aí eu tiro à volta e pumbas. De caso contrário, se eu vir lá muito verdete, eu deito fora.
Eu há coisas que, por exemplo, às vezes, mussarela que está fora do prazo.
É queijo,
não a vou comer crua, mas ponho numa pizza que vai ao forno a 200 graus. Isso faço. E depois eu tenho imensos problemas de intestino, não sei porquê. Mas eu como. Pá, porque fui criada de deitar comida para o lixo e último dos últimos recursos e não consigo tirar este chip da minha cabeça.
Sim, mas pensa nisto que eu te disse do meu pai.
Sim.
É perigoso por causa das bactérias que podem degenerar dentro do teu corpo, por alguma razão encontram outra bactéria e casam.
E ficam amigas.
E arranjas 31 muito, muito graves, mesmo. Acho que não vale a pena o risco. Lembro perfeitamente. Havia uma série de alimentos e perguntou-se ao meu pai se ele tinha comido comida fora do prazo e o meu pai, tipo, que eu saiba, não. E a minha mãe, tipo, não. Não comeu porque ela deita tudo fora. Na dúvida, acho que é melhor não arriscar. O Nuno é super esquisito. Então, olha, é assim: se quiseres, tu mata-te. Mas comida do Vicente, nem penses.
Claro. Aí sim, aí não há qualquer hipótese.
A minha mãe, quando a minha sobrinha era bebê. Quando a minha sobrinha tinha para aí uns 3 anos, ou seja, a minha sobrinha nasceu em 2005, portanto, esta história que eu vos estou a contar passou-se para aí em 2007. A minha mãe fez para o almoço, para a minha irmã, para ela e para a minha sobrinha, uma pizza que a minha irmã estava a teimar com ela. Esta pizza tem um sabor esquisito. Minha mãe tinha usado ketchup. Logo usar ketchup na pizza é criminoso. Minha mãe tinha usado um ketchup que tinha passado o prazo em 94.
Epa, pois.
Portanto, eu fui criada assim. Portanto, pois. Eu já sou muito melhor. Eu já sou muitíssimo melhor do que a maneira que eu fui criada. Mas mesmo assim há aqui um chip. Pá, eu deitar comida para o lixo, a não ser que ela esteja obviamente já passada, faz muita confusão.
Eu por acaso sou esquisitinha, não, porque dá-me nojo. É só por causa disso. Eu de saber que eu estou a comer coisas que podem ter bicharocos lá dentro, que não morrem assim por aí além.
Gente, eu às vezes ponho um iogurte líquido para trazer para a rádio dentro da mala, esqueço-me lá dele, fica lá 4 dias, eu bebo lá mesmo.
Eu ao
não,
dia de hoje.
E, já, e uma vez perguntei a um gastro e ele disse: não é assim tão mal. Eu, ok,
pronto, então
vez,
ele sabe mais.
Fiz
que
um
eu.
Trabalho da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia há uns anos
eu
e disse-lhe:
hoje...
ah, eu faço isto. E ele: se não cheira, não cheira mal, não.
Okay. Só arrisco nos iogurtes líquidos. E é se não for assim uma data muito extensa. Se for 3, 4 dias ainda vai. De resto, já são poucas.
Sabes que também há uma diferença entre o da maneira como está escrito. O consumir de preferência até.
Exato.
Ou consumir até são duas coisas diferentes.
É sim, porque o de preferência há ali mais uma margem.
Se
não chega
tem...
à meia-noite do dia X e aquilo estraga.
Claro, claro.
De preferência tem. Por falar em coisas de hospitais e não sei o quê. Agora, falando disso, mas guinando. O João foi ontem fazer a Santa Maria o seu exame de daltonismo. Coisa que nós já tínhamos percebido que ele tinha, mas que ontem foi fazer o exame em que teve que organizar cores por ordem. E foi um absoluto caos. Ou seja, eu sabia que ele tinha, mas ver a maneira como eles dizem: então organiza agora estas cores em degradê. E eu perceber que para ele cor de rosa e verde é a mesma coisa.
A sério?
Foi muito atrofiante. Eu tenho aqui uma fotografia de um dos exames que ele fez.
E como
que,
tu, como mãe, é que tu lidaste? É que eu desde que eu soube que o meu filho precisava de óculos, eu fiquei tipo...
Sabes que o daltonismo é sempre... Ou seja, as mulheres raramente são daltónicas, mas o gene, vou-lhe chamar assim, se calhar estou a usar a expressão errada, o gene do daltonismo é sempre herdado da mãe. De tal maneira que disseram-me que é muito raro um caso como o João, em que o João é daltónico e a mãe nem sequer óculos usa. É muito raro, okay. Porque o género do daltonismo é sempre... Eu vou mostrar a namorar, isto é o meu filho a organizar cores por ordem.
Deixa eu ver. Lembro-me também da primeira vez que descobri que a Vitória precisava de óculos por causa do impermeto.
Eu fui sozinha com o João, mandei uma fotografia ao Jorge e ele disse: isto é pior do que eu pensava.
O roxo está ali no meio do azul e depois ele põe verde outra vez. Coitadinho.
E sabe como é que foi uma das maneiras que nós percebemos que ele era daltónico? Nós temos um gato que é cinzento acastanhado. E o João nos desenhos, até hoje, desenham sempre verde. Sempre.
E perguntaste porque é que desenhas?
Não, nós já tínhamos percebido em algumas coisas, porque às vezes acontecia, tipo, o João tem uma opção por bandeiras e às vezes marrava que havia uma bandeira que tinha castanho quando não tinha. Havia assim umas coisas que nós começámos a perceber e pronto.
Mas como é que tu recebeste, a tua curiosidade é, como é que tu recebeste a notícia? Eu sabia, o meu filho era prematuro. Eu sabia que ia ter questões. Ele não ter questões de respiração para mim já é um ganho.
Sim, sim, ou seja, obviamente que ele usar óculos é chato. Mas caramba, comparar com outras coisas.
Sim, o meu medo era esse. Porque os pulmõezinhos dele tiveram que ser desenvolvidos à pressa, por causa do irmão, etc. E eu tinha algum receio. Pronto, uma das maleitas de prematuridade é sem dúvida necessitar de óculos. Quando eu não preciso de óculos, o pai também não. No meu lado da família, o meu pai só usou muito tarde, aos 60, para ler. A minha mãe só usa para ler. Então foi do género. Ah,
pois, mas
sabes?
Isso...
Mas fazes parte.
Sim, sim, sim. E às vezes saltam muitas gerações. Ou seja, no caso do Vicente, muito provavelmente teve de facto a ver com ele ser prematuro. Mas às vezes acontece, o João usa óculos para ver ao longe. Ninguém na família direta usa óculos para lado nenhum.
E será que também o facto de nós termos sido mães fora dos 20?
Sim, 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 mais tarde.
Fora dos 20 traz consequências. Traz.
Sim,
é um facto. É um
sim.
Facto.
Sim. Nós sentimos forever young, mas o nosso corpo nem sempre.
É, então existem essas alterações. Mas acho que essas características acabam por fazer parte deles, não é?
Sim, não...
Eu, por exemplo, estou a aceitar, ele vai ter problemas com dentes, ia ter dentes tortos, certeza, os meus dentes eram péssimos, a minha mãe tem uma casa no Algarve na minha boca. É verdade.
Sim.
Desde miúda, nós íamos todos os fins de semana para o Porto, eu usei 1000 aparelhos, eu tirei dentes, eu pus dentes e agora já estão a encavalitar outra vez.
Mas e o que é que o dentista diz?
Não, o Vicente já tirou um dente de leite.
Ok.
E mas já o... usou o aparelho, está com os dentinhos perfeitinhos, agora já saíram uns quantos em baixo, okay, de leite, já vai poder endireitar os de baixo.
Provavelmente os próprios espaços que os dentes de leite estão a
não,
deixar para os outros.
Eu tenho a cara pequenina, eu tenho a cara
não
pequena.
Não cabe lá tudo.
Não cabe lá tudo e a médica disse logo, vamos ter que abrir expandir espaço.
Mas também há uma questão de que os nossos filhos, porque a medicina evoluiu, porque a maneira como a paternidade e a maternidade funcionam é um bocadinho diferente, os nossos filhos são muito mais acompanhados do que nós fomos. Não, não que nós não tenhamos sido acompanhados, mas o mundo é diferente e a medicina é diferente.
A Carolina,
ou seja,
tinha dois aninhos,
é muito sinalizado.
Já estava a tratar dos dois dentes porque já se estava a perceber, sim, que ela iria precisar. Portanto, claro, nós aos dois anos, na nossa altura, estomatologia. Quem?
Tudo é muito mais escrutinado em tudo, em todas as áreas. Portanto, é normal que também se descubram mais maleitas, salvo seja.
Sim, é isso.
Eu vi
os miúdos desde muito cedo
a piscar os olhos, muito. Pumba, vamos ver os olhos. Não tinha nada a ver com os óculos, era só um...
Sim, é um tique.
Não, desenvolveu ali qualquer coisinha, mas foi suficiente, ficamos logo a saber que ele não via, mas que iríamos esperar pelos 4 anos até começar a usar, óculos.
A Vitória foi uma vez, estava a fazer uma refeição, entretou um pouco o olho esquerdo, o que é isto? Então, mandei logo mensagem para uma colega nossa até. E, olha, sabes o que é que se passou aqui? Olha, não sei, mas vou-te reencaminhar esta médica. Fui logo a essa médica rapidíssimo. Pronto, foi logo diagnosticada hipermetropia. Esquece, eu quando soube isto... Ai, o fim do mundo! Nesse dia logo ao médico e logo a arranjar óculos. Não sei, corta para...
Isso é só normal.
É o menor dos nossos problemas, felizmente. Enquanto eles tiverem saúde, é mesmo isso, pá. É dente,
mas
essas
é normal
coisas todas.
Que
agora
nós
sofremos muito,
projetamos nos filhos aquilo, não é
nossos
perfeição,
medos,
mas aquilo que não gostávamos que nos acontecessem.
Sim,
é,
Jane,
eu nunca gostaria de usar óculos, porque o Vicente, por cima, joga futebol, precisa tirar os óculos para jogar futebol. É chato. Ele vive bem com isso, sabe perfeito. Além disso, se vocês repararem, há mais crianças com óculos do que no nosso tempo.
Queres falar sobre a turma da Vitória?
Imensos miúdos, porque apanha-se precocemente.
Claro.
Mesmo assim, ele já ouviu o caixa de óculos e o quatro olhos e não sei o quê. Claro que já. Como é óbvio, já. E chamam-lhe de nerd, que é nerd.
Por
e eu disse, pá, força Vicente, se fores nerd vais ser rico, deixa-te estar. Mas eu tento dizer-lhe, olha, isso é só gente burra, não ligues, segue para bingo, segue o jogo.
Coleguinhas, olha, foi muito gostoso.
O Lado B das manhãs da M80 com Ana Moreira, Paulo Fernandes e Susana Romana. Disponível em todas as plataformas e em M80.pt.
Este é um podcast M80.